בעזרת השם, דף י"ט, תתן של עבודה זרה, עולה פסועה, בבין זו נבודה, שלום עליכם. סטרמוס דף י"ח עמוד ב', עם פוקו דפויזה מתאג' דפאז' ננביג'ז עם הסגונדה ליה ג'יבאשו. דרש לבשימו מפאזי. רשימו מפאזי ספיקו סגית שפסוק נות תהילים. מה הייתי הכתיבו קיג'יס? אשר האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לוצים לא ישב. O pastor fala literalmente, fortunado é aquele que não andou junto com os perversos, não ficou no caminho dos pecadores e não se sentou junto com os gozadores, os palhaços. Eu pergunto, sabe, vichim me'achar shelo alach echan amad, me'achar shelo amad echan yashav, me'achar shelo yashav echan latz. Pergunta o sábio, que se a pessoa não andou junto com os perversos, então é óbvio que ele não chegou a ficar no caminho dos pecadores, e nem se juntar aos gozadores, que fazem pouco caso dos valores da Torá. Então, qual a explicação do pastor? O que o pastor veio dizer? Ele falou, Marlecha, Sheim alach sofola amod, vim amad sofola eshev, vim yashav sofola lutz. O pastor veio dizer, se a pessoa andou junto com os perversos, no final, ele vai ficar junto com os pecadores. E no final disso, ele vai se juntar àqueles que gozam, fazem pouco caso da Torá. Vem um lado, e se a pessoa fez isso, a lava que eu estou sobre isso diz o Pasuk, im racham te racham tam lach, vem um lado, está levado ratissa. Se a pessoa adquiriu sabedoria, então a pessoa vai ser favorecida por causa dessa sabedoria. A sabedoria vai ajudar ele na vida. Se a pessoa ele se comporta com gozação contra as coisas importantes, então ele vai tolerar sozinho o castigo. Isso não vai ajudar ele, pelo contrário. Amar Rabbi Elazar, fala o Zabi, qual é o mitzotzeit e surima e malav? A pessoa que goza da Torá, ou de valores importantes, ele atrai sobre si sofrimentos. Shinemar do Pasuk, atalat e todo super, e rescom Mostrechem. Mostrechem é uma referência a Isurim, são os sofrimentos. Amar Leurav, Adrabar, falava para os seus alunos. Matuta baina minaihu droti totetsu de lo leitu alaihu Isurim. Por favor, não façam palhaçadas, não gozem da Torá, e para que não venham sofrimento sobre vocês. A Marav Katina fala, sabe, quando me clotzete, mas eu não estava me matando. A pessoa que se comporta com gozação, ele sofre falta de sustento. A parnassá dele diminui. Shinimar, como fala, Mashiach Hedoit Lotzetzim. Hashem deixou de dar o sustento para os Lotzetzim, que são os palhaços. A Marav Shimon Ben Lakish fala, sabe, quando me clotzete no fio bagueinom. O futuro da pessoa que goza é ir para o inferno. A pessoa que goza de valores importantes, como a gente mencionou. Shinemar zed aí let shmo sebe evrat zadon ven evra elaginom. Evra é uma referência ao inferno. Shinemar yom evra yom au. Amar Rabbi Yoshai falou assim. Quando a mitia é no filbaguim, também a pessoa arrogante vai terminar nos infernos. Shinemar, como fala, zed aí mencionando a yoara, a arrogância let shmo sebe evrat zadon ven evra elaginom. Evra é uma referência ao inferno. Shinemar yom evra yom au. אמר רב חנינאי בר חנינאי, פרו זה. כל המתלוצץ גורם כליה לעולם. הפסוק que se comporta com gozação, ele atrai tragédias ao mundo. שנאמר do פסוק, ואתה תלוצו בנכס כמו מוסריכם, o פסוק de antes, que calá ונחרצה שמעתי. Mencionando o quilion, que são as tragédias ao mundo. אמר רבי אלעזר, fala רבי אלעזר. קשה היא שתחילתה איסורים וסופו כליה. A gozação, a palhaçada, é algo muito negativo para a pessoa. O princípio são sofrimentos contra ele e no final é extermínio, a tragédia total contra ele. Derash me chama em paz. O sábio explicou o seguinte passo. Ashraish Asheru Alach Letratiot Lukikasio Sherobde Kuhavi. O passo de James. Ashraish Asheru Alach Beatzat Reshaim. Fortunado aquele que não andou junto com os perversos. Então o Fábio chama em paz. O passo faz uma referência também. Atratiot e Kikasios Prof de Kuhavim. Como a gente mencionou no julho passado, são eventos dos Goim que eles se reúnem para comemorar, para fazer farra. Fortunado aquele que não se juntou aos Goim nesses eventos. O Bedere Kataim Lo Amad não ficou no caminho dos pecadores, Zeshe Lo Amad Bekenigion. É a pessoa que não se juntou a outros que caçam animais por diversão. O Moshav Letzim Lo Yashav. E ele não se sentou junto com os palhaços, Shiloh Yashav Betachbolot, que ele não se juntou a pessoas que ficam falando bobagem o dia inteiro, não tem nada melhor para fazer. שמי אמר אדם, הוא הביא לו הלכתי לדתיות וקרקסיות, למדתי בקניון, אלך מתקרב לשינה. Se a pessoa for dizer o seguinte, tudo bem, não vai para nenhum desses eventos e não vai fazer nada disso de errado, então ele vai dormir. Então, muito mal, falou para a pessoa ser fortunada, achrei, o Betratan e Gimon Valéria tem que meditar, ele tem que estudar a Torá dia e noite. Isso não significa que ele tem que estudar 24 horas por dia, e sim que ele tem que estudar a Torá também de dia e também à noite. Para ser chamado de fortunado, além disso que a pessoa não se juntou a essas reuniões de fanfarra, como a gente mencionou. Amar Hashem Barach, Mani Amar Abeta, falou sabe. Ashri Aish, Shelo Alach Be'atzat Reishem, o mesmo passuk. Ze Avraham Avinu, isso se refere a Avraham Avinu, Shelo Alach Be'atzat Anshei Dor HaPalagah, Shel Reishem Ayu. Avraham Avinu não foi junto com os perversos de Dor HaPalagah, os idólatras da geração dele, Shemakon falou passuk, Avnivne Elanuir, eles queriam se virar contra Hashem, e Avraham Avinu não foi nesse caminho, então, fortunado a pessoa que não andou no caminho dos perversos também se refere a Avraham Avinu. O Beter Hatayim Lama, da continuação, a pessoa não ficou no caminho dos pecadores, Shlom Adabidat Sodom, Shechatayim Ayu. Avraham Avinu não se juntou a Sodom e Gomorra, que eram grandes pecadores, Shneimar, Vanshes, Dom, Raim, Hatayim, Hashem, Eod. O pessoal de Sodom e Gomorra eram grandes pecadores contra Hashem. E Avraham se distanciou desse mau caminho. O Moshav e Simro e Hashav, Avraham Avinu também não se sentou junto com os palhaços. Ele não se juntou aos filisteus. Ele estava morando junto com os filisteus uma certa época, e mesmo assim ele não se juntou aos filisteus. Os filisteus eram gozadores. Como se vê do pastor Bahia, que tov libam, lembrou, caro, Shimshon, Vesachei Klano, Shemen, Sansão, Shimshon, vamos gozar dele, vamos rir dele. Isso que os filisteus disseram na época de Shimshon. Avraham Avinu se distanciou desse caminho dos palhaços também. Ashrei Ish Yireat Hashem. Fortunado é o Ish, o homem, que teme Hashem. Pergunta, Ashrei Ish virou Ashrei Isha. Fortunado é o homem. E se a mulher teme Hashem, ela não é fortunada? O que significa isso? Amar Avraham Amarav, Rosane. Ashrei Mishel Set Tshuva Kshu Ish. Fortunado é aquele que faz tshuva enquanto ele é Ish. Ou seja, fortunado aquele que se arrepende do mau caminho dele e conserta o mau caminho dele enquanto ele tem força de pecar. Quando a pessoa é jovem, ele tem força de pecar, ele faz tshuva, essa tshuva tem muito mais valor do que a pessoa está velha, não tem mais força de pecar, aí ele se arrepende dos pecados dele. Então, fortunado é aquele que teme Hashem jovem enquanto ele tem força. Homem ou mulher, não faz a mínima diferença. O ponto é que ele tem ainda instinto para pecar, ele se contém e corrige o caminho dele, fortunado essa pessoa. Rebbe Shom Levi, Amar Fara, Rebbe Shom Levi, Ashre Mishe Mitgaber Mitzroh Keish, no passado ele dizia Ashre Ish Yireat Hashem, fortunado é a pessoa que ele se comporta como um Ish, como um valente e domina o Yetzer Hara, domina o instinto ruim dele. No Mitzotav Chafetz Meod, a continuação é que a pessoa deseja muito as mitzvot de Hashem, os comandos de Hashem. Amar Rabbi Elazar Mitzotav Velobeshah Mitzotav. Que a pessoa é fortunada, essa pessoa, ele deseja obedecer à vontade de Hashem puramente, para alegrar Hashem, para se aproximar de Hashem. Fortunada essa pessoa. Não a pessoa que ele deseja muito os Shar Mitzotav, a recompensa pelas mitzvot. Isso não. Também tem valor. Mas fortunada a pessoa que ele consegue trabalhar para Hashem puramente. Vendo de trango, fala Mishnah, porque a volta é Omer. O sábio costumava dizer: não sejam como escravos que servem o dono com a condição de receber uma recompensa. Sejam como escravos que servem o dono, não com a condição de receber a recompensa, independente da recompensa. A continuação diz que o desejo dele está na Torá de Hashem. Amar Rebbe fala, ele adam lo metora e al makom shele bo hafetz. Fala Rebbe, a pessoa só consegue estudar bem um assunto da Torá se ele deseja mesmo entender esse assunto. A pessoa quer entender esse assunto. Esse assunto é um assunto que a pessoa consegue entender. Se a pessoa estudar o que ele não quer estudar nesse momento, ele não vai conseguir ter sucesso nisso. Então, se um aluno quer estudar um tratado, então ele deve estudar esse tratado, não outro tratado que ele não tem tanta vontade. Shneimar, como falou, passou que ele está achando refzo. O pessoal diz que o desejo da pessoa, específico refzo, não hafetz. Então, se a pessoa deseja um certo assunto, isso é algo pessoal dele, deve estudar isso. Levi e Rebbe Shimon Berebe, Yad Vikamei Rebbe. Levi e Rebbe Shimon Berebe estão na frente de Rebbe. Vikapas que Sidra Sarek Sifra. Eles estavam estudando o Tanakh e terminaram um livro. Levi amar leito lá Mishle. Levi queria estudar Mishle. Rebbe Shimon Berebe amar leito lá Telim. Rebbe Shimon Berebe queria estudar o Teilim. Dafele Levi vai ter Teilim. No final trouxeram Teilim. Rebbe Shimon Berebe convenceu Levi. Que matou acha que imita a Shem Chavetzo para ele e amar ele da mulher metural no lugar de Bochafetz. Chegamos nesse passo que a gente mencionou antes. E Rebbe disse que imita a Shem Chavetzo, a pessoa só consegue estudar bem o que ele quer estudar bem. Amar Levi, Rebbe está dando o reshut lá, amor. Falou Levi para Rebbe, mestre, o senhor acabou de me dar permissão de me retirar. Levi não queria estudar Teilim, queria estudar Mishlei, então ele escutou isso de Rebbe. E foi estudar Mishlei, porque isso, o desejo dele estava em Mishlei. Amar Avdimi Bar Ham falou assim: quando você estuda a Torá, Kadosh Baruch Hu Silo Chafatzav. A pessoa que estuda a Torá como se deve, e tem uma grande recompensa, que Hashem realiza a ele os seus desejos. Shneimar, como diz, que imitou Hashem, Hefzo. Se a pessoa está com Torá Hashem, então Hefzo Hashem vai realizar para a pessoa o que ele deseja. Amar Avdimi Leolam Ilmod Adam Torá Makom Shdebu Chafetz. Fala mais ainda, além do que disse Rebbe. Não só que a pessoa tem que estudar na Torá o que ele deseja, ele tem que estudar com quem ele deseja, com o rabino que ele deseja estudar. A pessoa não deve estudar a Torá com um rabino que ele não gosta, ou do estilo ou do rabino. Shneimar kimetat Hashem chefetzu, isso falou o passo. Amarava betchila nikret al shmo, shela kadosh baruch hu lebasov nikret al shmo. Antes da pessoa estudar, a Torá é de Hashem, é chamada Torá Hashem. Depois que a pessoa estudou, entendeu e absorveu o conhecimento, essa Torá que ele estudou é chamada Torá dele, Torá de fulano. Shneimar, como falou o Pasuk, Beturat Hashem Hefzou, primeiro é Torá Hashem, a Torá de Hashem. O Beturatou e Gemam Vala, depois que a pessoa estudou, é Toratou, a Torá da própria pessoa. A pessoa que estuda, ele entende, esse entendimento é algo pessoal dele. Dificilmente outras pessoas vão entender da mesma forma. Então a Torá é considerada também a Torá dele. Primeiro a pessoa tem que absorver bastante conhecimento de Torá. Depois a pessoa tem que se aprofundar. Perguntar as suas próprias perguntas, responder as suas próprias respostas. Primeiro, absorva bastante conhecimento, bastante bagagem. Depois se aprofunde no seu estudo pessoal. Shneimar b'Torat Hashem, v'adar b'Toratou e Gemara. Primeiro b'Torat Hashem, receba a Torá de Hashem, receba o conhecimento, depois b'Toratou e Gemara. Depois a pessoa pode meditar e tentar inovar, tentar perguntar e responder mais. Vai ser a Torá dele, mas depois que a pessoa tem bastante bagagem. V'Amarava falou, sabe? L'olam lignis inijaf al-gav demashkaf. A pessoa deve estudar, mesmo que ele esquece, continue estudando. Mesmo que não entende tão bem, continue estudando. Shema como se vê do Pasuk. Garçá na Shem Tava. Garçá tiv lok tiv tachana. David Amelio disse que garçá, ou seja, que ele estudou bastante Torá, mesmo que ele não moeu tanto a Torá, não é aquele tachan. Ele moeu a Torá tanto com grandes perguntas e grandes respostas, se aprofundou tanto. Garçá na Shem. Ele estudava bastante Torá para absorver bastante conhecimento. Então, mesmo que a pessoa não vai se aprofundar tanto, não entende tão bem, mesmo que ele esqueça, é melhor continuar estudando. Rava Rami Rava perguntou a contradição de Psukim. Ktiv Al-Gapé, Ktiv Al-Kissé. Falar uma pessoa que estuda Torá, primeiro ele está Al-Gapé, sobre uma cadeira não fixa. Depois Al-Kissé, depois sobre uma cadeira fixa. Qual é essa diferença? Betchila Al-Gapé ou Bassov Al-Kissé? Fala Rava. No começo do estudo, a pessoa não está fixa. Ele vai para lá, tenta estudar, não gostou muito do estilo, vai para outro lugar. Ele não está fixo em nenhum lugar, ele está tentando se achar. Depois que a pessoa se acha em certo lugar, ele está fixo lá, deve continuar lá estudando. Tem um pastor diz Berosh Meromim, com relação ao estudo da Torá, mas uma grande altura. Uchtiv ale darech. E outro passou disso, sobre um caminho, um local baixo. Qual é essa diferença? Betilá berosh merumim, basof ale darech. Quando a pessoa está no princípio do estudo dele, então o conhecimento dele não está revelado. Ele está tentando aprender, o conhecimento dele está oculto. Depois que a pessoa tem sucesso no estudo, aí a ledarech, aí o conhecimento dele se espalha de forma revelada. Ula, Ula perguntou uma contradição. Ti, shtemai mi borecha. Primeiro passou diz, beba água do seu reservatório. Uchtiv nos limitou berecha, depois do seu poço. Qual é essa diferença com relação ao estudo da Torá? Betchirá shtemai borecha, vazol nos limitou berecha. Primeiro, quando a pessoa está começando o caminho dele no estudo, então a água que ele tem da Torá é um reservatório limitado. Depois que a pessoa tem sucesso, ele tem um poço de fonte ilimitada de Torá. Amarav Yisrael, Amarav Skor, Amarav Una, Maidirte, o que diz o Pasuk? Hon me'ever imad ve'kovel tzaliad yarbe. O que significa isso? Imo sedam tratu havilot havilot mitmaet. Se a pessoa estuda grandes quantidades de Torá, mas não revisa tanto o estudo, não faz tanta hazará, o conhecimento dele diminui. Mas se a pessoa estuda pouco a pouco e revisa bem o que ele estuda, o conhecimento dele vai aumentar. Os sábios sabem disso e muitos sábios não obedecem isso. Estudam sim grandes quantidades de Torá e não revisam tanto. Foram que ele obedeceu a essa ordem, ele revisou bem o estudo dele e teve sucesso. O que diz esse passo? O que significa isso? A pessoa que ele engana os outros, ele estuda grandes quantidades de Torá e não revisa tanto o estudo, então faz parecer para os outros que ele é um grande sábio, mas na verdade não se lembra de quase nada. Então ele não vai merecer a bênção de viver uma vida longa por causa do estudo da Torá. A pessoa que estuda da forma adequada tem essa bênção de vida longa. Mas a pessoa que ele engana os outros, ele se faz parecer de sábio, mas na verdade não tem tanto conhecimento de Torá, ele não vai ter essa bracha. Rav Sheshet amar tzedar amai acharuch. Rav Sheshet diz, explicando diferente o passo, que remiat tzedar significa que uma pessoa que estuda a Torá com uma boa estratégia, ou seja, como um caçador, que ele caça com uma boa estratégia e tem sucesso. Também a pessoa que estuda a Torá com uma boa estratégia, ele faz bastante revisão, bastante hazará, ele adquire o estudo e ele vai ter sucesso. Kiat Rav Dimi Amar, Vir Rav Dimi Rav Bilon, ele disse, Mashal Adam, uma parábola, Shetzat Zipurim, Ime Shabek Nafea, Shed Rishonah Kula Mitkaimot Beado, Veim Lav, Ime Mitkaimot Beado. A pessoa que está caçando pássaros, ele caça um pássaro, ele quebra a asa desse pássaro, esse pássaro não vai fugir. E todos os pássaros que ele caçar, não vão fugir. Assim também a pessoa que estuda e faz bastante revisão, bastante hazará, esse conhecimento vai se manter com ele. O pastor de antes continua dizendo que a pessoa é como uma árvore enfincada perto de águas. O pastor não diz que essa árvore foi plantada lá, e sim foi enfincada lá. O que significa isso? Assim como essa árvore, ela não estava lá o tempo todo, ela foi enfincada lá, assim também a pessoa que estuda a Torá. Se a pessoa estuda a Torá sempre, a vida inteira com o mesmo rabino, ele não vai ter bênção no estudo. Assim fala a Arabianai, por isso essa árvore não foi plantada lá e ficou lá para sempre, e sim, ela foi enfincada lá, e foi enfincada antes em outro lugar. Vamos explicar melhor isso que a Gemara disse. Amar o Rav Chisa le Rabanan. Rav Chisa disse para os seus alunos o seguinte, eu quero falar algo para vocês, mas eu tenho receio que vocês vão fugir. A pessoa que estuda a Torá a vida inteira com o mesmo sábio não vai ter bênção no estudo. Alguns alunos se levantaram e fugiram para estudar a Torá com o Rava. Amar-lhe-o. Para os alunos que restaram lá, Hanemine svará, avalgmará miravechad adif. Isso que eu disse, que a pessoa não deve usar sempre com o mesmo rabino, é com a sua svará, a gmará beiyun, ou seja, a gmará profunda. Quando o rabino pergunta as perguntas dele, responde as respostas dele, compara a diferença entre casos. Então esse estudo mais profundo tem essa situação que a pessoa não deve usar a vida inteira com o mesmo sábio. Ele já entendeu bem esse, o caminho desse sábio, deve ir para outro. Mas com relação a Gemará, com relação a quando o rabino explica simplesmente a Gemará, não está perguntando suas perguntas e respondendo suas respostas, está simplesmente transmitindo o conhecimento da Gemará. Então é melhor que a pessoa estude a vida inteira com o mesmo rabino. Para que a pessoa não se confunda. Cada rabino, cada professor tem a sua linguagem, o seu idioma. Então se a pessoa vai estudar com o mesmo rabino Gemará a vida inteira, ele já se acostumou com a linguagem, com a forma do rabino explicar, então as coisas se encaixam melhor. Se ele vai estudar um pouco com um rabino, um pouco com outro, as linguagens podem confundir o aluno. Já que com relação ao estudo Beiyun, o estudo Gemará profundo, a pessoa deve estudar com um rabino, entender bem o caminho do estudo desse rabino, o estilo, as formas de pensamento, e depois passar para outro rabino. Continuamos. Alpal Gemai. O que significa isso? Amar Altachum Barchanel, Olá Mishreish Adam Shnotam, Shlish Bumikra, Shlish Bumishna, Shlish Batamu. Plag é uma divisão. Então fala Rav Tanhum que esse passo também se refere ao estudo da Torá, que a pessoa deve dividir a vida dele. Parte da vida é estudar Humash, parte da vida é Mishnah, parte da vida é Gemara, Talmud. Pergunta-me, Yadayin Shkamachai, tem alguém que sabe quantos anos ele vai viver? Como é que ele vai dividir um número que ele não conhece? Que caminha bem homem, então fala Gemara que não, não é essa a intenção de Rav Tanhum. A pessoa divide, digamos, a semana dele. Parte da semana ele vai estudar Humash, parte da semana Mishnah, parte da semana Gemara. Então ele não vai dividir os anos da vida, mas sim as semanas. E fala os comentários, uma vez que o Humash é um estudo mais fácil, então a pessoa deve designar menos tempo a Humash, e Gemara, que é um estudo mais difícil, a pessoa deve designar mais tempo. Assim fala o Ritva. Asher pirio iten beito. Fortunada aquela pessoa que dá os frutos dele na hora certa. O que significa isso? Amarava impirio iten beito. Fala que posso dizer que a pessoa que estuda a Torá, ele cumpre o que ele aprende, então fortunado é ele, e se não, se ele estuda a Torá e não cumpre o que ele estuda, então ele não vai ter essa bracha. Amaravuna Amarav, fala o sábio. Mais divertido, diz o passo. Kiravim Halim e Pila, essa pessoa causou tragédias para outros. O que significa isso? Zeitalmit loigia leoral more. É um aluno que não está no nível para ensinar leis para o público e ensina mesmo assim, causa tragédias para as pessoas. Yatsumim kolarugia, tem outra pessoa que causa mais tragédias ainda. Zeitalmit loigia leoral venu more. Uma pessoa que já chegou no nível para ensinar leis ao público e não ensina. Então ele priva o público do conhecimento correto da Torá e as instruções corretas de como se comportarem. Ele priva o público disso, causa mais problemas ainda. Vedkama, em média, quanto a pessoa tem que estudar a Torá para chegar nesse nível de ensinar leis? Ad Arbaim Shnin. Tem que estudar, por média, até os 40 anos de idade. Depois, por padrão, já está no nível de ensinar leis para as pessoas. Pelo menos, Arava, Ori. Arava viveu 40 anos e antes disso já, obviamente, ensinava as leis. Então, qual a explicação? Atam Bechamir responde que na cidade de Arava, ele era o maior sábio. Ele não tinha 40 anos, mas ele era o melhor candidato para ensinar leis. Por isso, ele assumiu o posto de rabino da cidade. Mas, por padrão, a pessoa deve estudar até os 40 anos para chegar nesse nível. Continuamos. Aleu Loibo. A gente mencionou antes com relação aos frutos do sábio. Os frutos são os ensinamentos de Torá que o sábio transmite. E agora tem as folhas do sábio que também não vão ser desperdiçadas. O que são as folhas? Amarav Achabar Ada Amarav, o sábio não me dirá. Vamrila Amarav Achabar Aba Amarav Muna Amarav. Um desses sábios disse não me dirá. Shafinu Sichat Chulin Shetamit Chacham Sichat Talmud. As folhas é algo de importância menor do que os frutos. Os frutos são aturados, sábio. As folhas é algo de menos importância, então é algo que o sábio diz sobre o mundo. Também é algo mundano que o sábio fala, precisa ser estudado e analisado. O sábio tem uma forma clara de ver o mundo conforme os óculos da Torá. Então, e também tem que ser analisado. Shinemar, valeu, Loibol, meu colar Sheriatzliak. Valeu, Loibol, se refere a isso, que mesmo as folhas não vão ser desperdiçadas. Amar o Jabe Levi, valeu, Jabe Levi. Davaras de Katu, Baturá, Bishanui, Ba'anevi, Mishulaj, Ba'ktuvi. Esse conceito, isso é escrito no Chumash, no Profeta e nos Ktuvi. Kolosek Baturá, Nechassam, Atzlichimlo. A pessoa que estuda a Torá da forma correta, ele tem sucesso nos negócios. כתוב בתורה no חומש está escrito דכתיב שמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו מישראל antes do estudo da Torá e depois de mantas kira o sucesso nos negócios שלא ימרבים no profeta também דכתיב לא ימוש ספר תורה זה מפיך חפרית של estudo da Torá ויגיד הרי יומיים ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל זאת אומרת סוססו נוס נגוסוס משולש בכתובים נוס כתובים תמבין דכתיב כי בדרת השם חפצו ובדרתו יגיע יומם ולילה סוד התורה וכעת שתו לה פרגי מים אשר פיו יתן ביתו ועליהו ליבו וכל אשר יעשה יצליח סוססו נוס נגוסוס מאחריז רבי אלכסנדרי רבי אלכסנדרי אלי אנונסיו או פובליקו מן באי חי מן באי חי כן כר וידה Quem quer vida, ou seja, vida longa? Canovato Kulama. O pessoal lá se reuniu. Negabei. Amrelei Havlan Chai nos dê vida. Amaru falou a Alexandre para o público. Mia Ishe Hafetz Chai no Tzereshul Hamera. Quem é a pessoa que vai merecer vida longa? É a pessoa que não fala mal de ninguém. Shema Yomar Adam Matzat Lishunim Mera, Sotem Dabir Mirma, Elech Vedgare Beshena. Se a pessoa for dizer, tudo bem, eu não vou falar mal de ninguém, então eu vou dormir. Muda uma fala para a pessoa ter vida longa, isso não é suficiente. Surmerá, se afaste do ruim, vá ser tov e faça o bom. Vem tov a Torá, a palavra tov é uma referência à Torá, Shinemar, que lekach tov na tatilachem Torá tiatazov. A Torá é lekach tov. Continuamos agora voltando à nossa Mishnah. Igiar ekipama kom shmabinimba avodat kuchavim. Vimos na Mishnah que se um judeu está construindo uma construção para o goi, e o goi quer colocar o ídolo dele numa certa parte dessa construção, o judeu não deve construir essa parte para o goi. Se o goi quer colocar o ídolo numa estante, o judeu não pode construir para o goi por essa estante. Então fala agora, Amara Bezá, Amara Biokar, fala Bezá, Namjira Biokar. Imbaná, Scharo Mutar. Uma novidade, a pessoa que construiu, ele transgrediu essa lei, ele construiu, digamos, essa estante do ídolo para o goi. Ele pode ter proveito do salário. Para uma pshita, isso não é uma novidade, isso é óbvio. Meshamshav do Kohavim, Meshamshav do Kohavim, Ben Rebishmei, Ben Rebeki, Ben Amasurim, Ati Yavdum. Fala agora aqui que essa estante não é um ídolo, é um acessório. E um acessório de algo de idolatria só é considerado algo de idolatria depois que o idólatra fez o serviço de idolatria. Essa estante, quando o judeu construiu, não é algo de idolatria ainda, é um acessório para o ídolo, mas o idólatra não fez ainda nenhum serviço de idolatria. Então, esse estante é um estante comum. Então, também Rabi Shimon e também Rabi Akiva concordam, e todos concordam, que isso não é algo de idolatria. E é permitido ter proveito desse estante. Então, é óbvio que o judeu que construiu esse estante pode ter proveito do dinheiro. Qual é a novidade? Amar Rabi Akiva fala Rabi Akiva, Lonitz Lichayam Levanot Kuchavim Atzma. Fala a Bíblia que não foi isso que Rabi Yochanan veio dizer. Rabi Yochanan veio dizer que se o judeu constrói o ídolo, a estátua para o goi, o judeu pode ter proveito desse dinheiro. Não devia ter construído a estátua, é um ídolo para o goi, mas o judeu pode ter proveito do salário dele. Essa é a novidade. Analisa aqui a Gemara. Ani chaleman damar avodat kochavim shel Yisrael asura miyad veshel avodat kochavim ad shetaved shapir. Tudo bem conforme essa seguinte opinião. Tem uma opinião que diz que se um ídolo é construído para um judeu, então é proibido de ter proveito desse ídolo imediatamente, mesmo antes do serviço de idolatria. Mas se o ídolo é construído para o goi, fala essa opinião, é permitido de ter proveito dessa estátua enquanto o goi não fez o serviço de idolatria. depois que fez o serviço de idolatria, se torna proibido de aproveitar esse estado. Aí tudo bem, o judeu construiu o ídolo para o goi, então isso ainda não é considerado algo de idolatria e é permitido de ter proveito dessa estátua também. Por isso o judeu pode ter proveito do dinheiro que ele recebeu. Depois que o goi trabalha para esse ídolo, serve a idolatria, aí essa estátua se torna algo de idolatria. Essa é a primeira opinião que a Gemara traz aqui. Então dá para entender. O judeu construiu a estátua para o goi, não é algo de idolatria ainda, porque o goi não fez nenhum serviço, então o judeu pode ter proveito do dinheiro. Ele manda marchar o vento com a sura miá, para confirmar outra opinião que diz que mesmo se a estátua é construída para o goi, é proibido de ter proveito dessa estátua imediatamente, mesmo antes do serviço. Então, Maíca lembra, por que o judeu pode ter proveito do dinheiro? Ele construiu algo de idolatria para o goi. Esse dinheiro é dinheiro que veio por causa da idolatria. Então, por que o judeu pode ter proveito do dinheiro? Amará Barula, explicará Barula a situação. Lonitz e Haram Makusha Haron. Fala o Barula que mesmo se o judeu constrói a estátua para o goi, isso é só considerado algo de idolatria depois que a estátua está pronta. Então, o que conclui o preparo dessa estátua? É a última martelada. Então, o judeu, ele chegou no final, ele ia dar a última martelada. Essa última martelada torna essa estátua um ídolo. Mas o dinheiro que ele recebe por causa dessa última martelada é insignificante. Essa última martelada não vale nenhum tostão. O trabalho inteiro vale certa soma, mas a última martelada por si só não vale praticamente nada. Então, antes da última martelada, isso não é um ídolo. Então o judeu já merece todo o dinheiro. Depois da última martelada, realmente essa estátua se tornou um ídolo. Mas por essa última martelada, o judeu não está recebendo nada por si só, nem um centavo. Está recebendo dinheiro sobre todo o serviço. Então fala Barula que o judeu pode receber todo esse dinheiro do salário dele. Porque todo o dinheiro antes que ele merece, porque todo o serviço que ele fez antes da última martelada não foi um serviço de idolatria, porque essa estátua não era um ídolo ainda. Com a última martelada, a estátua se tornou um ídolo. Então, na teoria, o judeu não poderia ter proveito do dinheiro referente a essa última martelada. Mas essa última martelada não vale nem uma prutá. A última martelada não vale nem um valor monetário mínimo. Então, o judeu pode receber o dinheiro referente a todo o serviço. Essa é a mecânica, fala a Barula. Analisa que a Gemara alma caçava de Eshnan eskhinut mitkhila ve'atsof. Se vê que a Eleazar sustenta Eshnan eskhinut mitkhila ve'atsof. Ou seja, quando a pessoa foi contratada para um serviço, ele fez, digamos, 1% do serviço. Conforme essa opinião de Rabi Elazar, ele já merece 1% do salário. Ele já tem esse direito de cobrar esse 1% do salário. Ele fez 10% do serviço, merece 10% do salário, já tem direito de cobrar. Portanto, quando o judeu fez todo o preparo dessa estátua, então ele já merece o valor do salário referente a todo esse serviço. Fez 99,99% do serviço, já merece todo esse dinheiro. Então, a última martelada é a conclusão do serviço dele. Por essa última martelada, ele não vai receber nada a mais, porque essa última martelada por si só não vale nenhuma prutá, não vale nenhum valor monetário mínimo. Então, o judeu pode ter proveito de todo o dinheiro que ele recebeu. Já conforme a outra opinião, que diz se o empregado foi contratado, ele só pode cobrar depois que ele concluiu o serviço. Então, se o judeu fez 99,99% do serviço do preparo dessa estátua, ele não merece nada ainda. Com a última martelada, ele tem direito de receber 100% do salário, por causa dessa última martelada. E essa última martelada foi sim uma martelada de idolatria, porque tornou essa estátua um ídolo, concluiu o preparo da estátua. Então, conforme essa outra opinião, o judeu não poderia ter proveito do dinheiro que ele recebeu. Já que o família Bielazar, revisando, o judeu fez todas as marteladas que ele precisava até a última e já merece todo o salário. Ele fez essa última martelada e não merece nada a mais, porque o valor dessa última martelada é menos do que um tostão. Então ele pode ter proveito de todo o dinheiro. A partir de Allah fica como Rabi Elazar, em nome de Rabi Yohanan, que ele pode ter proveito do dinheiro. Isso fala que Agmará paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver uma nova Mishnah. E vamos ver também essa proibição de Loterhonem. Coisas que o judeu está proibido de fazer para o goi, com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen e Amen.